Fala pessoal, Thiago Salomão aqui passando para anunciar mais um episódio bônus do Stock Pickers. Vamos subir aqui no podcast o episódio 2 da Arena Stock Pickers, o debate que a gente criou no YouTube envolvendo uma única empresa, onde eu e o Renatão fazemos o papel de advogado do diabo e confrontamos investidores que estão comprados nessa empresa. A ação alvo desse debate foi IRB, a pior ação da Bolsa em 2020, que até começo do ano era uma das queridinhas do mercado, mas aconteceram uma série de eventos com a empresa envolvendo fraude contábil, até polêmicas com Warren Buffett, enfim. A ação chegou a cair 80% da máxima para a mínima, agora tem tido uma leve recuperação, mas a gente quer entender dos dois investidores por que que eles estão comprados e quais os argumentos. Eu e o Renato tentamos rebater da melhor maneira e o papo ficou muito bacana, um dos melhores debates que a gente já fez. Tudo bem que foram dois, mas é uma iniciativa do Stock Pickers que a gente quer trazer cada vez mais, ouvir opiniões diferentes sobre uma única ação e mostrar para o investidor que no final do dia não existe certo ou errado, existe muito a ação para cada tipo de investidor. Os investidores estavam com a gente, têm um perfil bem agressivo e acreditam que a empresa tem vários riscos e até por isso colocam ela numa caixinha mais apimentada da carteira. Mas é importante ter isso em mente para o investidor não chegar e dar um all-in numa empresa que está passando por sérios problemas. Bom, deixa de papo, vai assistir ou ouvir esse debate que ficou bem legal sobre IRB. E não deixa de falar para a gente qual a ação que você gostaria de ouvir um debate no Arena Stock Pickers, beleza? Bem-vindo, investidores e investidoras. Está começando mais um Arena Stock Pickers, o maior debate sobre ações desse Brasilzão. E hoje, no nosso octógono, vamos comentar sobre as ações da IRB. Eu sei que é uma ação muito querida ou não querida, né? Enfim, tem muito amor e ódio dentro dos investidores pessoa física. E hoje a gente vai ter um debate de alto nível. Estamos com dois doutores para falar. Além de investidores, são doutores. O Vicente Guimarães, que é doutor em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Orlando Martins, que é doutor em contabilidade pela Federal da Paraíba. Dois investidores já estão há bastante tempo no mercado. O Vicente investe há 25 anos, o Orlando investe há uns 10 anos. Tem um clube de investimentos com uma das figurinhas mais conhecidas aqui do Stock Pickers, o Felipe Pontes. Eles têm um clube de investimentos já há uns 3 anos. E o Vicente Guimarães, além de investidor, ele também é o fundador da VG Research. E, bom, a gente vai falar de IRB, os dois estão comprados em IRB, e o Renatão está aqui comigo para me ajudar, como sempre. Bom, primeiro, deixa eu ver se o chat está ok, está todo mundo ok. Renatão, você chegou a ver aí se a gente pode já começar a live ali pelo nosso. Se no YouTube já está começando tudo certo?
Tá tudo certo aqui. Bom dia, pessoal. Tá cheio de comentário aqui. O pessoal já tá até pegando informação com o outro aqui. Comprei a 13, o que que eu faço? Vou comprar só R$ 1. E agora, quem comprou a 40, o que que faz? Tá aquele clima de arena mesmo.
Ah, beleza. É, vamos lembrar que aqui é um debate, não vai ser um saque, tá? Se alguém quiser saber o que fazer, eu não sei se aqui vai ser o melhor lugar, mas a gente vai querer entender os motivos por trás da posição comprada deles. Bom, primeiro, deixa eu pedir para eles darem uma saudação, né? Agradecer que eles estão aqui. Começar pelo Orleans Martins, professor da Federal da Paraíba e investidor do Clube de Investimentos junto com o Felipe Pontes. Seja muito bem-vindo. Orleans, só na apresentação, conta aí quem é você e só há quanto tempo vocês estão com o IRB na carteira?
Opa, bom dia, Salomão, aí, bom dia, Renato, professor Vicente, satisfação estar com vocês, muito bom estar participando aqui do Stock Pickers. Bom, eu sou professor aqui do Departamento de Finanças e Contabilidade do FPB, né? Acho que o Salomão já fez aí um resumo bom. A gente, há pouco mais de 2 anos, tem um clube de investimentos, né? Eu, o Felipe Pontes e o José Liz, que é professor também lá da Universidade Federal do Espírito Santo, né? E nós já temos um histórico anterior e trocamos ideias dentro do clube, né? A primeira vez que a gente entrou em IRB, eu e o Felipe, especialmente, lá no início de 2017, não entramos no IPO, pouco depois, mas saímos de posição lá final de 2018, início de 2019 aproximadamente, e nós retornamos para a posição agora pós-carta do esquadra, né, conforme foram desenrolando aí os acontecimentos. A gente foi, entrou pequenininho, depois a gente foi aumentando a posição e aí a gente mantém ela lá na carteira durante esse período.
Boa. O Orlando já falou da carta da esquadra. Antes da gente começar o debate, eu vou fazer um breve resumo aí sobre a história da Ibe. Mas antes, deixa eu deixar o Vicente se apresentar, dar as boas-vindas. Vicente, conta aí para o pessoal quem que é o Vicente Guimarães e há quanto tempo vocês estão com o Ibe.
Beleza. Não, então, meu nome é Vicente Guimarães, eu sou, como o Thiago falou, sou doutor em economia, fui consultor de empresas por cerca de 15 anos, tive uma consultoria, e há cerca de 2 anos eu fundei a VG Research, também a VG Análise, a VG Treinamento, que a gente faz trabalho com uma parte de curso online. Bom, o Orlando falou, eu até lembrei que eu já tive IRB no passado, né? Eu comprei ela um pouco depois do IPO, ela deu uma queda ali, deu uma correção, mas eu comprei na minha carteira pessoal. E depois de um certo tempo eu falei assim, pô, esse negócio que tá exagerado. Aí eu também saí da posição também. Então, assim, agora, com essa queda grande, a gente reviu o valuation, reviu a tese, lógico, já botando aí a questão do preço, e a gente comprou agora novamente após essa crise, né? A partir ali de mais ou menos março. Então, desde março ali, a gente está comprado novamente em IRB.
Legal. Só um ponto aí, né, Vicente, que é legal destacar, que o Vicente, ele tem IRB das duas formas que ele pode ter, né? Porque vocês recomendam o IRB para os assinantes da VG, mas você também, seguindo aquela regra ali que a PMEC fala do tempo para você comprar uma ação, você também comprou na física, né?
Exatamente. A gente recomendou a IRB na carteira, na nossa carteira Pimentinhas do professor, que é a nossa carteira de ações mais apimentadas, aí, onde entram as ações que de maior risco, de maior... Então, se a gente acha que ela tem um certo nível de risco, entrou na carteira Pimentinhas. Tô até dando spoiler aqui da carteira para a galera.
Eu nem sabia se podia falar, viu, Vicente? Mas eu acho que é legal contar, porque muita gente fala que o analista não tem skin in the game. Não, mas você também seguiu ali a...
Eu falo pro pessoal, tudo que tá lá eu tenho, né? Eu compro, junto, e eu ainda mando a fotinho depois do boletim da compra pra galera ver que eu tô comprando. Então eu tenho também na minha carteira pessoal e tamo junto aí nela.
Show. Bom, feitas as apresentações, gente, eu montei um roteirozinho aqui só para deixar todo mundo aí a par no mesmo barco de IRB, né? Para quem tem ação, para quem não tem, quer saber um pouco mais. Bom, a gente depois a gente vai publicar esse roteiro para quem é do nosso Telegram, a gente até já vai mandar assim que acabar a live, se não a gente pode pôr mais tarde no nosso canal no InfoMoney, mas só para contextualizar, né, a IRB é a maior resseguradora da América Latina, tem 81 anos de história, veio para a Bolsa em 2017, ela faz resseguro, né, de uma maneira simples, tentando simplificar algo difícil, mas o resseguro faz o seguro para a seguradora, né? Então ela meio que pulveriza o risco que as seguradoras correm. E a IRB ela teve várias fases, né? Ela entrou na bolsa em 2017. Na época ela tinha um ROI na faixa de 17% e ela já é um ROI acima da média do setor, mas ela se tornou uma das queridinhas do mercado, tendo um ROI consistentemente na faixa de 40%, 45% nos anos vigentes, muito acima da média do setor, que gira em algo em torno de 10% a 15%. É por isso que a IRB era negociada a um múltiplo muito mais alto do que o resto do setor, né? Ela já chegou a ser negociada 9 vezes o patrimônio líquido, o setor aí é negociado na faixa de uma vez o patrimônio líquido, uma vez e meio o patrimônio líquido. Veio a carta da esquadra nesse ano de 2020, como o Orlando citou. A carta da esquadra é um documento que foi dividido em duas cartas, 230 páginas mais ou menos. A primeira carta foi divulgada no primeiro domingo de fevereiro, contendo umas 180 páginas ali de explicações sobre por que tinha algumas inconsistências no balanço IRB. A gente não vai destrinchar a carta inteira, eu só falo que os quatro principais tópicos ali da carta. eles falavam muito da ativação de expectativa de salvados e ressarcidos no balanço IRB, a reversão de provisões de sinistros anteriores a 2014, a avaliação otimista da sinistralidade e a venda de participação do Minas Shoppings e remarcação de shoppings, enfim, vendas não recorrentes que não eram bem detalhadas no resultado da empresa, mas entravam como um resultado financeiro positivo. Disso tudo, a IRB rebateu, a Esquadra fez uma segunda carta, dessa vez um pouco menor, só 50 páginas, rebatendo os pontos do IRB, e ali a gente já poderia perceber uma certa preocupação do mercado, né? Naquela época a ação estava R$45, terminou aquele mês de fevereiro valendo R$30. Mas aí em março foi quando começou a aguar o chope da IRB, que foi quando a gente viu os eventos principais, né, que acho que marcaram a IRB, que foi a saída do Ivan Monteiro, que era o presidente do conselho de administração da IRB. O Ivan Monteiro, a saída é algo negativo, porque o cara é uma unanimidade no mercado, né, já foi CEO da Petrobras, vice-presidente do Banco do Brasil, CFO da BRF, e saiu o IRB dizendo que era por motivos pessoais, motivos de saúde, mas, segundo notícias dos jornais, o Ivan Monteiro estava mantendo o seu trabalho normal no Nubank, outra empresa que ele também é conselheiro. Então, gerou esse super ruído, né? Por que o conselheiro da empresa está saindo? E teve, talvez, o caso mais polêmico da Berkshire Hathaway, empresa do Warren Buffett, vindo a público, isso tudo ao longo de março, vindo a público falando que não era acionista do IRB, nunca foi e não pretendia ser. Isso tudo foi uma resposta não foi comprovado, né? Não tem dado isso, mas muita gente no mercado disse que o próprio IRB falava em eventos que tinha indícios de que o Warren Buffett poderia ser acionista ou já está como acionista da empresa. Isso acabou pegando muito mal, isso aí até logo depois foi o que provocou a saída do CEO e do CFO da empresa, né? O Fernando Passos e o José Carlos Cardoso saíram da empresa, renunciaram ao seu cargo, e ali em março já foi quando a IRB saiu lá dos seus 30 e poucos reais e chegou até 7 reais, que foi o que foi considerado por muitos a bacia das almas ali, um patamar que o IRB nem imaginava que ia chegar, né? Só para ter uma noção, o IPO dela foi ali na faixa dos 8 reais, né? A ação voltou praticamente tudo. Bom, e aí veio a nova direção, agora está com um novo CEO, mas ainda mais polêmicas surgiram ali com o IRB, principalmente no dia ali em meados de maio, quando a SUSEP começou a fazer uma fiscalização dentro do IRB. E aí a última fase da IRB a gente está vivenciando essa semana, porque no dia 22 de junho foi revelado, na segunda-feira, o balanço da IRB referente ao primeiro trimestre de 2020. Depois de dois adiamentos, finalmente foi divulgado o balanço, e ele veio com uma série de ajustes, principalmente no passado, né? IRB, reforçando aquela frase conhecida no Brasil, que até o passado é incerto, ela fez uma revisão de 670 milhões no lucro obtido em 2018 e 2019, revisão para baixo. E o lucro do primeiro tri de 2020 foi de 13 milhões, uma queda de 90% em relação aos 177 milhões do primeiro trimestre de 2019. Além do resultado tendo esses ajustes, o IRB também anunciou que deve fazer um aumento de capital, já contratou bancos para fazer um aumento de capital, isso tudo para se adequar às normas da SUSEP, né, que ele estava desenquadrado na quantidade de ativos que ela precisava ter como garantia de cobertura. Então, esse aumento de capital pode chegar a até 2 bilhões e 100 milhões de reais, isso aí é quase um quarto do valor de mercado de IRB hoje. E, bom, pensando ali na métrica de ROI, que é o principal indicador usado, que é o lucro sobre o patrimônio, se você vai aumentar o seu patrimônio, naturalmente o seu ROI vai diminuir. Então, a gente já deve ver uma compressão no ROI de IRB no curto prazo, se essa oferta de fato for feita, e também as vendas de itens não recorrentes, né? Um dos itens que a Esquadra citou, a venda dos shoppings, que não entravam claramente, como não deixava claro que isso afetava a margem financeira da IRB. Esses itens não recorrentes não vão se repetir, então a gente pode ver uma nova queda de ROI. Isso aí é uma fase ainda a acontecer, né? Isso ainda não começou, mas seria mais ou menos no estágio que IRB está. Após o resultado, alguns bancos que ainda tinham cobertura em IRB revisaram drasticamente suas projeções. Para citar dois deles, o JP Morgan e o Credit Suisse, colocaram recomendação underweight, seria aí similar à venda ou exposição abaixo da média do mercado, e um preço-alvo de R$ 7,00, só na faixa de R$ 7,00. Só no caso do Credit Suisse, o preço-alvo anterior era R$ 43,00, eles revisaram para R$ 7,00. Hoje, nesse momento que a gente está falando, a ação da IRB está cotada a R$ 8,50, cotação em tempo real, porque ela está caindo 5% em relação ao fechamento de ontem, que foi R$ 8,96, praticamente R$ 9,00. Bom, essa é tentando fazer um breve resumo, que nem breve foi, obviamente, mas para deixar todo mundo aí no mesmo nível do que aconteceu com o IRB. Era uma das empresas queridinhas do mercado, mas por alguns indicações de que poderiam ter fraude no balanço e alguns indícios que ficaram claros, até passei por isso, né? A própria empresa assumiu que muito desses ajustes foi por causa de atitudes, vamos dizer, erradas, tomadas por membros que estavam anteriormente na diretoria da empresa, e até por isso que ela está passando por toda essa transformação. Bom, feito esse resumo, não tão resumido, vou deixar a palavra aí, vamos dar um minutinho para eles, Renatão, para a gente colocar um round aí de um minuto para cada um deles, só para começar o papo deles, argumentar os principais motivos para sustentar a compra de IRB. Nesse primeiro minuto vocês mostram os principais argumentos e aí a gente começa o nosso debate. Alguém quer começar?
Pode ser. Bom, fundamentalmente lá no clube, né, nós temos uma parte da nossa carteira que a gente chama de casos mais assimétricos, e 20% do capital a gente aplica nesse tipo de empresa. E a gente vê essa assimetria em IRB por alguns fatores. A empresa, como você já bem relatou, tem quase um século de mercado, já foi o mercado de resseguro no Brasil, né? Depois passou pela privatização, tem um histórico enorme de dados, uma alta equipe técnica, 40% de share no Brasil. Eles têm seis vezes mais do que o market share do segundo colocado no Brasil. Sede no Brasil, fala português, tem algumas vantagens que facilitam o negócio junto às instituições locais. Virou corporation, né? Então a gente consegue enxergar que isso, junto à melhoria de governança, traz uma vantagem para a empresa. Quando a governança é ruim, isso é um risco, mas a gente acredita que houve uma melhoria nos últimos dias com essas alterações. E, consequentemente, finalizando, o foco nos resultados. Eu acho que o management atual, ele traz essa mudança de forma muito clara.
Boa. Renatão, eu adoro esse bullying que o Renatão faz. Foi a melhor ideia que o Renatão fez.
Acelere, cara.
Fala rápido agora. Se deixar o pessoal falando aqui, de ações, eles ficam, dormem, a gente dorme aqui.
Vicente, você vai ter seu um minuto aí também.
Começando, vamos lá. Então, a gente via o caso de IRB como uma ação que estava muito cara, muito esticada, preço exagerado, a gente tinha um valuation ali na faixa dos 20, 25, uma coisa assim, né? E ela estava 40 e o pessoal comprando, feliz da vida, melhor do mundo, sei lá o quê. Obviamente, teve essas crises todas, a gente foi acompanhando, né? E como o mercado sempre exagerado, como o Thiago falou, né? Porque ele estava com 47, agora está com 7. Então, o cara exagera para cima, exagera para baixo. Então, o mercado sempre é assim. Ou exagera muito para o alto, ou muito para baixo. Quando caiu tudo que tinha que cair, deu toda essa treva toda aí, né? Tempestade perfeita, né? Furacão, gafanhoto, tudo. A gente viu o seguinte, cara, caiu demais. Não está assim, a gente refez o valuation, refez a tese, refez tudo. Pô, mesmo com governança ruim, tudo bem, troca governança. Governança é uma peça que você tira, desencaixa ali, pega outra peça, bota no lugar. Pronto, é isso. E com essa nova governança, né? Você tem ali, a gente tinha um valuation que estava mais, mais positivo em relação, mais assimétrico em relação ao preço que ela chegou.
Tá. Pelos argumentos de vocês, vocês acham que o problema maior de IRB hoje está no. Está nessa troca de governança ou está em manter a rentabilidade que talvez não vai mais voltar, né? Enfim, o quanto é só trocar essa governança? Porque, vamos lembrar, né? Estamos num momento de pandemia, cada um da sua casa, cada um no seu quadrado, até nessa live, literalmente, né? Um quadradinho aqui para cada um de nós. E como resolver esse problema de governança estando num home office, né?
Eu penso que, na verdade, o problema da governança não é só a distância física. A empresa se tornou uma corporation com uma concentração de poder muito grande nas mãos de poucas pessoas, e deu no que deu, né? Então, pela leitura, pela fala que a gente vê, muito do problema que aconteceu é pagamento de bônus indevido, compra acima do permitido, recompra acima do permitido das ações, manipulação dos resultados. Muito se deu à concentração do poder nas mãos de poucas pessoas. A alteração da governança, na verdade, eu vejo como uma solução e não como um problema. Se era ruim, a mudança que foi realizada, ela pode trazer algumas melhorias. Então, a gente tem menor concentração, mais diretores em áreas específicas, mais conselheiros independentes, e os nomes que estão vindo são nomes bem interessantes. Então, tudo atrelado à nova gestão, então esse resultado, né, a perspectiva de novos resultados, ela tende a ser melhor. Óbvio que não ROI 40%, né? Não estamos falando disso.
Ah. E você, Vicente?
Eu acho que eu falei na governança, mas a governança é muito mais do que a gestão, né? Tem outros pontos, mas trocou ali a gestão, tirou as peças podres, botou peças novas. Eu acho que agora, para frente, a principal questão é realmente essa rentabilidade. Ninguém sabe qual vai ser a nova rentabilidade, as novas margens da empresa. Acho que tem muita coisa a ser depurada no balanço, por isso que ela entrou na nossa carteira de risco, que é a carteira Pimentinhas, que tem risco ainda no case. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, assim, mas a gente vê muita simetria onde ela pode chegar, né? Uhum. O último resultado foi ruim, mas não foi tão ruim como a gente esperava, né? Isso o mercado uhum. até ficou otimista em relação a isso. Mas, assim, eu acho que o principal desafio é a parte de rentabilidade da empresa com esse aumento de capital, essa necessidade a necessidade de aumentar quase 2 bi de capital agora, né? Revisão de reserva técnica. Então, tudo isso aí vai impactar a empresa, pelo menos aí até ela reconquistar a confiança no mercado. Acho que pega 1 ano, 2 anos.
Eu sei que o Renatão tem uma pergunta bem na canela mesmo. Eu vou só pedir, Renatão, antes de você fazer essa pergunta, eu queria que vocês falassem, então, dessa parte de rentabilidade. Porque o que a gente... Eu e o Renatão, a gente não é especialista em resseguro, né? Mas até como muita do que a gente faz aqui no Stock Pickers, a gente conversou com todo mundo que é, né? A gente conversou com a galera que acompanha o setor, a gente conversou com o pessoal que estava short, que nunca teve short, que estava long, enfim. Conversou com o mercado para entender quais são os grandes riscos, né, desse investimento. E um dos pontos principais aí nessa parte de risco que a gente entendeu com os analistas é o lado do que ela já entregou, se ela vai conseguir entregar. O Orlando já falou, aquele ROI de 40%, esquece, talvez nunca mais vai voltar. Mas o último resultado, por exemplo, a gente já viu que a parte de prêmios internacionais já é mais de 50%. E, embora não tenha nada claro, mas tem muitos indícios de que segmento internacional que a IRB atua, ele não é tão rentável quanto o nacional. Na verdade, ele pode ser até zero rentável, ele pode ficar ali no break-even, não ser tão lucrativo. Enfim, acho que o ponto aí é o que vocês viram no balanço, o que vocês veem na empresa que dá tranquilidade para acreditar que essa rentabilidade talvez não vai voltar a ser 40, mas vai ser bem maior do que o que foi precificado aí no último resultado.
Tá. De fato, aquele histórico de ROI, a gente já sabe que nem completamente verdadeiro era, né? Depois da revisão das demonstrações, ele ficou claro de que ele é menor e cria-se uma expectativa de que haja uma pressão nos próximos anos. Uma das coisas que mais afetaram a empresa nesses últimos meses, se a gente falar de preço, foi a simetria de informação, né? Eu acho que talvez a poeira ali, a fumaça ao redor da empresa é pior ainda do que talvez a redução do ROI, né? Teve questionamento à própria gestão sobre como é que a empresa vai compor o ROI, qual é a expectativa, mas a incerteza é tamanha, ao ponto de a empresa na teleconferência pedir desculpa por ter falado pouco nesse período. Se nós pegarmos nesse tempo, nós podemos ver que o que a empresa tem passado, com um pouco de informação que a gente tem, é que eles querem focar especificamente onde eles são melhores, né? Onde está o diferencial, que é principalmente Brasil, América Latina, e se preocupar mais com o core business da empresa do que necessariamente se vai ter ou não um resultado recorrente ali dentro.
Maravilha. Eu acho assim, que a nossa tese é baseada no tamanho da empresa, no na expertise que a empresa tem. Uma empresa ela não se torna de excelente, máxima, a porcaria total em um mês, né? Acho que é uma história que tem ali dentro, tem pessoas ali dentro, tem um expertise, conhecimentos, né, que foram construídos ao longo de décadas. É, o negócio de resseguros não é um negócio fácil, não é um negócio que qualquer um chega ali, toca e faz, né? Então, assim, tem uma expertise ali. Eu acho que essa parte do que o Orlando falou, né, dessa parte corporativa, os acionistas, Itaú, fortes acionistas, o Itaú, o Bradesco, isso também eu acho que é um ponto positivo, os caras estão ali dentro, né? Estão olhando, estão interessados nessa melhora da empresa, tá? E banqueiro, como sempre falo, banqueiro não é burro, né? E nunca aposta contra a banca. Então, são esses pontos principais. Eu queria só destacar uma coisa, que o pessoal fala, principalmente para quem está começando a investir, né? Queria só mais uns 30 segundos aí
pode. Só, gente, seguinte, aquele um minuto ali foi só naquela hora, tá? O Renato
agora vai. Agora começou.
Pô, então deixa eu pegar um fôlego aqui, peraí. Sobre governança, né? Queria falar para o pessoal que está começando a investir agora, você aí que está começando a investir. O pessoal, quando vai ver a governança, aí vê um monte de vídeos, né? Falando assim: a governança da empresa, você quer saber se a governança é boa? Então, vê se a empresa está no novo mercado, vê se a empresa tem somente ações ON, vê se a empresa tem bons indicadores. Cara, só isso, não quer dizer que a empresa tem boa governança, né? Quantas vezes a gente viu empresas com, entre aspas, né, boa governança, como está no novo mercado, ter somente ações ON? Eu já vi pessoa falar: não tem ação ON? Tem ação PN? Então não quer ter sócio, a empresa é ruim. Isso não tem relação, né? O Itaú tem ação PN, tem ação ON, é uma ótima empresa. Então,
e empresas do Ike Batista eram todas no
mercado. Eu falo justamente da OGX, né? Eu ia falar da Múltiplos, que também o presidente vem na cara de todo mundo falar que não, a Latam vai renovar o contrato com a Múltiplos. Falou isso, está gravado o áudio do cara falando. E depois a Latam fala: não vou renovar, e vai ter opa, e aceita meu preço e toma. Então, assim, eu já vi um monte de pessoas perder dinheiro com esse papo de governança, de sabe o quê, porque é a ON, porque está no novo mercado. Isso não quer dizer nada, tá? E segundo ponto... Smiles também. Confiança em dados... A pessoa vendeu tudo de múltiplos, comprou tudo de múltiplos. Tava múltiplos, aí vendeu tudo. Agora eu vou para Smiles. Já foi para Smiles, aí deu depois a cagada para Smiles também, né? E confiança em dados contábeis. Uma vez que ela perguntou assim para mim: como é que eu faço para confiar nos relatórios das empresas? Eu falei: cara, é o que tem. É o que tem. Você tem que confiar em alguma coisa. Mas eu não confio. Então não vai investir em poupança, em renda fixa, não tem jeito. Você tem que confiar em alguma coisa. É o que tem para você confiar, né? O que eu posso falar sobre isso é o seguinte, né? Você tem o efeito, a diversificação é importante, né? Então, você tem que diversificar para você não esse risco ser diluído. Isso vai acontecer outras vezes na Bolsa de Valores. E outra coisa também, preço importa. Não adianta você comprar uma ação, né, que a gente via que estava cara e todo mundo: não, a IRB é maravilhosa, a IRB é um espetáculo. Olha só a greve dos caminhoneiros e a IRB só sobe. Que beleza, né? Então, as pessoas comprando a qualquer preço, falam assim: cara, valuation é importante e te protege desses casos, né? Então, assim, para empresas muito caras, eu acho que nunca é um bom negócio.
Ô, pessoal, Renatão, desculpa, é que o Vicente levantou uma bola que estava aqui guardada, mas eu vou ter que já trazer, porque essa questão de estar caro ou barato, realmente, a gente acredita muito que o preço importa, mas é que no caso do IRB, a pergunta é: será que está barato? Porque o IRB, apesar de todas essas quedas, ele ainda está sendo negociado com um preço sobre valor patrimonial muito acima das outras resseguradoras. E se pegar as grandes resseguradoras do mundo, né, elas têm lá o seu ROI na faixa de 10%, que ainda é muito abaixo do ROI atual de IRB, né? Ele está ali ainda girando, vai ter aumento de capital, pode ter uma queda de ROI por não ter mais venda de ativo não recorrente, mas ainda assim, parece que ele tem um ROI muito mais alto que o resto, né? O ponto é, o IRB vai conseguir manter esse ROI bem distante dos outros, de forma que justifique esse valuation, porque senão, se ele convergir para o ROI da indústria como um todo, talvez IRB não está barato, talvez esteja até caro.
Uhum. A minha visão para ROI é, se nós considerarmos o ROI ajustado dos últimos anos, se pegar 16 para cá, que tem lá disponível, passando pelos ajustes de 18 e 19, a gente vai encontrar ali uma média de próxima a 20%. Se a gente pega só os dois últimos anos, onde ocorreram esses problemas e houve a necessidade de reajuste, 18 e 19, então o ROI de IRB vai cair lá para casa de 12%. Eu acredito que a tendência, de fato, é de a empresa convergir ao setor, né? Convergir aos pares, mas não aos pares internacionais, por um fator que até você comentou antes, que os prêmios aqui tendem a ser maiores, os prêmios da América Latina tendem a ser maiores. Então, eu acredito que pelas vantagens competitivas, pelos diferenciais que o IRB tem, a participação no mercado, ele consegue extrair mais desse mercado. Por isso, valeria um prêmio em relação às outras resseguradoras. Ele não vai ter o mesmo ROI das seguradoras nacionais, nem tanto das resseguradoras internacionais. Estaria alguma coisa ali no meio. Então, é algo entre esse próximo a esses 15% que você comentou, talvez um pouco mais do que os 10% das resseguradoras internacionais. Sobre a questão da capitalização, de fato, se o patrimônio líquido aumenta, a tendência é que o ROI diminua, é matemática. Porém, vai entrar aí pouco mais de 2 bilhões. Né? Esse dinheiro vai para, a grosso modo, vai para a caixa. A empresa ela vai ter que dar um fim a isso, dar um fim no bom sentido, né? Não no sentido passado. Ou seja, ela tem que rentabilizar isso. Então, o mínimo que se espera é que essa rentabilização seja pelo menos igual ao contexto de ROI atual, ali na casa de 10%, ou coisa muito aproximada a isso. Pelo menos a essa margem. Né? Então, por isso que eu acredito que, ao final, a simetria ela é mais para cima do que para baixo.
Uhum. Não, bem essa tese que a gente tem também, é bem parecida, inclusive. A gente acha que essa comparação com a resseguradora internacionais é interessante, um ponto que você tem um parâmetro, né? Mas aqui na América Latina e no Brasil, aquela velha frase, né? O Brasil não é para amadores, né? Então, as coisas aqui funcionam um pouquinho diferente. Eu acho que aqui as margens são maiores, né? Para a resseguradora, a América Latina também, que ela é líder. Então, acho que ela vai conseguir tirar um pouquinho mais de caldo, né, daqui. E vai ter aí, acho que está trabalhando com uma ROI aí na faixa de 15% a 18% no futuro. Então a gente está um pouco mais otimista em relação a, depois que passar essa tempestade aí, ela lógico, não vai, nosso valuation não é R$40, não é nem 30, né? Mas a gente acha que ela pode, né, ser reprecificada aí de forma mais positiva do que ela está sendo hoje. Tá? Então, tem uma simetria aí. Eu acho que, bom, deve ter, após um fluxo de notícias negativas, deve haver aí um fluxo de notícias positivas. Acho que, principalmente, os resultados, eu estava preocupado com os resultados que viriam agora. E parece que não vieram, na minha opinião, tão ruins como o mercado estava achando, como a gente estava achando. Né? Foi até alguns pontos que a gente achou positivo. Que assim, a reserva técnica achou que o rombo ia ser muito maior, né, necessidade de recapitalização ia ser muito maior, e não foi. Os caras foram transparentes, né, no sentido de que disseram, realmente teve fraude, teve isso, teve aquilo, erramos. Então, isso foi um ponto importante, né, para confirmar essa nossa visão aí de futuro. Acho que, lógico, tem fluxo de notícia negativa, né? E vai continuar afetando o preço da empresa aí no curto prazo.
Pessoal, falando menos de contabilidade agora, né, e mais de investimento mesmo, a situação do Uber, ela é muito esquisita, né? A gente tem uma empresa que todo mundo gostava, que tinha um preço alto, uhum, e que de repente se descobriu que ela estava, não sei se a palavra é forte, mas enganando o mercado, porque isso deu uma das maiores gestoras, uma dor de cabeça de 250 páginas para descobrir. E agora o que a gente vê conversando com analistas, e assim, todo mundo fala, o negócio é muito difícil, de entender, e o que a gente sente, assim, são analistas tentando achar motivos para continuar investindo na empresa. Tá? Então, a minha pergunta, para simplificar, é assim. Para quem investir numa empresa assim, que o negócio é muito difícil, que enganou o mercado por 2 anos, depois, se vocês estivessem começando agora a investir nele, vocês estariam fazendo isso? Porque agora parece que para o investidor virou um jogo de preço médio, né? Eu entrei lá 40, mas aí eu compro agora 8, puta, tô com um preço médio de 15, não tô passando tanta vergonha. Então, assim, para quem investir nessa empresa que fez tudo isso? E dois, vocês entrariam agora do zero se não, tipo, não fosse um jogo de preço médio também?
O Warren Buffett, ele fala muito isso, né? Engraçado que o próprio Warren Buffett foi relacionado à empresa. Ele fala para você não investir em empresa que você não conhece o negócio. De fato, o negócio é um negócio que não é fácil de ser compreendido, assim como, na média, são os negócios das instituições financeiras. Né? A grosso modo, o básico de um banco, por exemplo, a gente consegue compreender ali como o banco faz dinheiro, mas as minúcias, elas são muito específicas. No caso de resseguradora também. O que nos leva aqui a tomar posição no IRB, fundamentalmente, é tentar identificar esse valor, né, e a possível assimetria que tem no mercado. Eu diria que, na época, por exemplo, que a gente entrou a primeira vez lá, logo após a IPO, conforme a ação esticou demais, a gente achou que descolou o preço de fundamento, do que a gente consegue analisar e entender de fundamento. Então, nesse momento, eu não vejo muito sentido. Mas quando a empresa começa a aparecer descontada, né, e quando nós fazemos a análise e a gente identifica que ali dentro tem algum valor e que, aparentemente, o preço em tela é mais descontado do que o valor, então isso começa a fazer sentido. E, óbvio, isso depende muito de estratégia. Eu não vejo muito sentido você comprar só para baixar o preço médio, a não ser que você acredite muito no case. Né? Então, tem muito do que você tem como objetivo, do que você consegue ver ali dentro, qual a estratégia de investimento que você tem definida.
Legal. Então, assim, respondendo a pergunta, se eu estivesse começando hoje, eu compraria IRB? Seria minha primeira ação a comprar? Não compraria. Compraria outros, né? Compraria, acho que tem cases mais, ou no mercado hoje, mais óbvios, mais simples, e também com preços descontados, que pagam dividendos, etc. Tem cases mais óbvios aí para você, inclusive na nossa carteira, né? Mais tradicional. Nossa carteira mais, que é a VGVIP, que é a carteira mais tradicional, com ações de bons fundamentos, bons indicadores, que pagam dividendos, etc. Então, a gente tem essa carteira mais pé no chão. Né? Mas a gente tem também essas como lá tem no grupo, no clube de investimento lá do que o Orlando participa, a gente tem uma parte da carteira, né, que a gente vê esses casos mais de alta assimetria. Que a gente pode ver que, de repente, o mercado deu uma exagerada muito grande. Então, a gente olhou para o caso da IRB e a gente viu que era um caso desse. E, obviamente, a gente sempre fala para o pessoal o seguinte, a exposição nessas empresas tem que ser pequena. Então, a gente sempre recomenda uma exposição na carteira, que a gente, uma carteira pimentinhas, que tem 10 ações lá. A gente recomenda, no máximo, você tem que ter 3 a 5% dessa carteira toda. Não é de cada ação, é dessa soma de ações. O máximo tem que ser 5% da sua carteira. Ou seja, a IRB teria 0,5%, né, da carteira. Ou seja, seria 1/10 dessa posição. Então, a gente encara, então, é um case de risco, é um case de assimetria, mas o cara tem que entrar com calma. Se o cara já tem uma posição muito grande na ação, concordo com o Leandro. O cara não deve ficar sair comprando para fazer preço médio. Né? Porque você não tem que olhar só o percentual que você tem hoje. Você tem um percentual, meu percentual de IRB caiu para 3%, posso comprar mais, não tem problema nenhum. Mas qual foi o percentual que você investiu lá no começo? Né? Então, diz o cara, o capital investido do cara foi 20% em IRB, e hoje está 3%. Né? Então, o cara está, se ele olhar só para o capital, o percentual da carteira hoje, ele pode, às vezes, cometer que, eu só tenho 3%, eu posso aumentar um pouquinho. posso aumentar para 5. Aumenta para 5, cai de novo, né? Aí aumenta para 5, cai de novo. E o percentual e o tamanho do que ele investiu vai aumentando. Então, o cara, na hora, ele não pode olhar só para o percentual investido, ele tem que olhar também para o quanto que ele investiu. Né? E dá uma segurada na mão. Tem uma hora que tem que parar de fazer preço médio e deixar acontecer, deixar rolar. Tá?
Fazer uma adição sobre claro. Isso. Claro. Eu acho que o caso de IRB tem alguma semelhança com o caso da Oi. Veja, eu não estou falando que IRB é igual a Oi, longe disso. São duas corporations que têm muita participação de pessoa física. Tem muito investidor, pessoa física e muita gente iniciante, exatamente porque era 45, hoje está 8,50, eu vou comprar. Por quê? Você falou do negócio. De fato, talvez não seja comum para um investidor médio ou até investidor iniciante ele avaliar o negócio, entender o negócio para investir na empresa. O que é que atrai? Na média, a última linha da demonstração de resultado é lucro. A lucro cresceu 20%, 30%. Então, essa empresa é muito boa. E o dividendo distribuído, né? Se a gente olha qual é o problema de IRB hoje, ele tem insuficiência de ativos, tá? Então, por exemplo, o caixa está apertado e o patrimônio líquido está insuficiente. Então, ele vai ter que aumentar a liquidez aqui e aumentar o patrimônio líquido. Por quê? Pagou mais dividendos do que podia. Por que eles fizeram isso? Existia um dos possíveis motivos, um plano de incentivo equivocado para pagar um bônus para os gestores se o preço da ação duplicasse de valor. Ah, então como é que eu posso puxar o preço dessa ação para cima? Eu vou pagar muito dividendo. E se a gente olhar para a carteira de uma série de casas, o IRB era presença frequente nas carteiras de investimento, por exemplo, pelo volume de investimento de dividendos que pagava. E, para finalizar, no começo do ano, teve muita gente que entrou no IRB porque havia um dividendo previsto de pouco mais de R$1,00, enquanto a ação estava negociando a R$10,00. Então, teve muita gente que olhou, poxa, tem um dividend yield ali de 10%. E aí foi enganado pelo dividend yield, né? Porque a condição mudou. Então, hoje o contexto é maior, é mais difícil. Então, eu acho que talvez olhar da forma equivocada, independente de ser uma empresa que tem um negócio simples ou um negócio mais complicado, às vezes leva o investidor a uma posição mais delicada como essa. Por isso que a estratégia depende muito.
Deixa eu emendar mais uma aí nesse contexto ainda, que parece que vocês estão confiando aí que a partir de agora a gente tem a realidade, né? O que o IRB realmente é. Mas e se não for? A gente até estava falando disso antes, né, Salomão, que uma fraude, uma pedalada passada não é garantia de pedaladas futuras, né? Mas uma empresa que já fez isso, ela não pode fazer de novo, não pode aparecer mais coisas, não aumenta o risco. Como é que vocês encaram isso? Assim, a confiança no IRB, de quem já fez uma pedalada, não pode fazer de novo, não pode ter muito mais esqueleto nesse armário, hein?
Também é isso, né? Talvez nem faça de novo, mas como
já tenha feito e a gente não saiba, né?
Já descobriram tudo que não foi, que foi feito?
Pode agora, Vicente.
A gente acha que tem que ainda tem coisa para ser descoberta ainda, a gente não está com essa esperança que já está tudo limpo, tem coisas a saírem do tem esqueleto no armário ainda, né? Então a gente está prevendo ainda no terceiro surpresas aí no resultado do terceiro trimestre, então vai ser divulgado no terceiro trimestre, então isso é esperado, né, ainda. Mas, assim, o case, eu acho que, a gente, mesmo assim, a gente está confiante. Eu acho que o papel apanhou demais. Lógico, pode continuar apanhando. Pode ser que a nossa tese não se confirme. E se não se confirmar, a gente simplesmente vai falar assim, galera, erramos aqui e tal, a gente achou alguma coisa, não era. E vamos embora, vida que segue, né? Mas a gente acha que tem uma simetria, a gente acha que a probabilidade disso acontecer é menor do que a probabilidade de outra coisa, de uma coisa positiva acontecer. Então a gente está com essa visão, a gente sabe que tem risco, por isso que ela está com risco alto na carteira, está na nossa carteira de risco, a gente bota C-, né, que é um risco de alto, né, para altíssimo.
Ali junto com o Bitcoin, Vicente?
Não, tem mais. Não, que a nossa carteira pimentinha, em geral, a gente bota as ações que a gente bota em risco mais alto, né? Volatilidade mais alta, risco mais alto. Então, por isso que ela não entrou na carteira VG, ela entrou na carteira Pimentinha, isso que é a carteira justamente de risco. Então, a gente enxerga ali um potencial de assimetria, mas também enxerga que tem ainda muitas coisas a serem resolvidas. Inclusive, a gestão nova, né? Ela tem uma curva de aprendizado, os caras vão chegar lá, oh, como é que funciona isso aqui? É, onde é que é a gaveta que eu boto no meu grampeador? Então, assim, até os caras descobrirem tudo na empresa, como é que funciona, como é que organiza. Né? Eu já fui consultor de empresas e eu chegava com um papel pro cara, assim, pô, cara, tem que fazer isso aqui, pô, o presidente assinou. Aí o cara, pô, não vou fazer não. Eu falei, por quê? Pô, o presidente mandou, cara, tá aqui assinado. Eu falei, cara, daqui a pouco esse presidente muda aí, eu sou funcionário da empresa. Então, eu tô aqui há 25 anos, daqui a pouco eu me aposento, eu vou fazer um negócio que o cara mandou e depois eu vou ser demitido. Então, já vi isso acontecer dentro de empresas. Agora, imagina, né? Então, assim, tem que chegar no negócio, tem que conhecer como é que funciona, como é que é a organização. Acho que tem essa curva de aprendizado também, que é um risco também para a nova gestão, né? Além dessas novidades que podem aparecer por aí.
Leandro, por favor. Você... Tá.
O que, que nós vemos lá? Eu tento fazer algumas aproximações, obviamente que cada caso é um caso, né? Eu acho que existe alguma semelhança também de IRB com o caso de Via Varejo. Fraudes contábeis no Brasil não são raras ou incomuns, né? Volta e meia a gente tem algum caso desse. O que, que eu espero, né? IRB é um caso assimétrico de risco, como o Vicente bem deixou claro. E como sendo caso de risco, a gente tem que tomar um desconto e acompanhar diariamente essa posição. Qual é o nosso entendimento? Nosso entendimento é que a gestão nova que chegou, que tem uma credibilidade e que está colocando essa credibilidade em xeque, né? Os caras trouxeram uma bagagem de muito tempo de outras instituições pelas quais eles passaram, então são pessoas conhecidas e renomadas no mercado, e nós estamos comprando a confiança nessa instituição, né? Por isso que há assimetria. Nós acreditamos que, de fato, existe um custo de aprendizagem, mas que essa aprendizagem ela deve ser mais curta, porque como é todo mundo da área, então eles conhecem bastante o segmento, né? E eles estão tentando montar o management de forma que isso seja acelerado. Quando você olha para preço, né, mercado, ele busca identificar futuro, né? Então, antever, antecipar valor. Então, é isso que a gente está tentando fazer. Hoje, óbvio que a empresa está com a credibilidade destruída, teve todos esses problemas. A gente trabalha com a possibilidade de que o que tinha de ruim, eles olharam lá para dentro, tiraram os esqueletos dos armários e colocaram em cima da mesa. Tá, e se amanhã aparecer algum outro problema? O parecer da auditoria, dos atuários, ainda não foi publicado, né? O da auditoria já foi, mas ainda tem essa possibilidade, como o Vicente bem apontou. Se amanhã surgir novas coisas lá de dentro, a gente vai parar, olhar para o case de novo e reavaliar tudo, tá? Óbvio, quanto mais coisas ruins vão aparecendo, menor é a paciência, né? Então, a gente não descarta a possibilidade de sair coisa ruim de novo sobre a empresa, sai da empresa, tá? Então, o nosso olhar é mais de confiança para a gestão, tendo em vista o que até agora eles já conseguiram passar.
Uhum. Tá, sim, só... Concordo com os argumentos, aliás, até um disclaimer que eu ia fazer no começo. O intuito do Arena Stock Pickers é promover o que eu acho que é o mais valioso no investimento em ações, que é o debate entre ideias diferentes. Porque isso, cara, tem que acontecer em todo lugar. Numa gestora, quando um cara vai apresentar uma tese de investimentos, quem acompanhou a live com a Oi viu isso, né? Você tem que passar por todo um comitê, e todo mundo do comitê, mesmo que não acompanhe a Oi, vai contra-argumentar para ver o quão forte são os seus argumentos. E é isso que a gente quer trazer aqui, mostrar para a pessoa física que o ser humano, naturalmente, a gente busca quem aprova a nossa opinião, né? Mas no mercado financeiro é o contrário. A gente tem que buscar quem vai contra. Mas o ponto que o Ornelio citou me lembrou uma coisa muito importante. Toda empresa que a gente fala aqui, seja falar bem ou falar mal, são empresas formadas por pessoas, tem profissionais ali que fazem parte da empresa. Então, qualquer julgamento aqui sobre a empresa em si, não estamos julgando ninguém que trabalha ali dentro da empresa, então o caráter dos funcionários, desde o mais alto ao mais baixo, não é o que está entrando aqui. Então, o Leandro citou um ponto bem importante. Mas só já contrapondo também, até lembrar aqui, O diretoria anterior da IRB foi premiada por vários anos também como uma das melhores do setor financeiro e mesmo assim acabou quebrando a cara do mercado. E seu parceiro aqui está acompanhando a live também, Orleans, o Felipe Pontes, participando aqui ativamente do chat do YouTube, que não dá para acompanhar tudo, que tem mais de 600 pessoas ao vivo, mas um abração para o Felipão.
Ô, Salomão, ainda sobre a questão dos funcionários aí, só para também ser justo, que a gente ouviu bastante, a gente conversou com alguns analistas e parece que a fama que o corpo técnico, né, e os funcionários ali de carreira do IRB tem é de excelência, né? Todo mundo são pessoas muito boas fazendo o seu trabalho muito bem.
Eu não queria falar isso porque eu e o Renato, a gente está na figura mais de contrapor, mas eu ia deixar vocês falarem, mas como não lembro se foi dito, mas um dos pontos positivos que a gente pegou de IRB nessas conversas é que você não sente o impacto disso no dia a dia no Brasil, assim, no trabalho do IRB, né? Conversando com clientes que atuam com o IRB, o impacto é zero na relação entre IRB e esses clientes. Então, o business de prêmios do IRB no Brasil permanece bem rentável. A grande dúvida é quais contratos que vão continuar, principalmente lá fora, mas aqui no Brasil parece que isso se mantém firme e forte.
Duas questões rápidas, Salomão. Essa questão do corpo técnico é um das vantagens competitivas que a gente usa aqui para poder tomar a posição. Aqui na universidade a gente tem um curso de atuária, eu tenho alguns colegas atuários, consegui conversar com alguns conhecidos e com alguns outros intermediários, e a visão é sempre bem essa, né? O corpo técnico é muito bom. E o segundo ponto sobre essa relação entre a empresa e os clientes dela, esse foi um dos pontos destacados, por exemplo, pelo management, no momento da teleconferência. Disse, olha, nós ficamos bastante calados desde quando nós tomamos posse até hoje, porque nossa prioridade foram nossos clientes. Nós estávamos conversando. Esses são alguns pontos que eles começam a tentar passar para o mercado e eles começam a tentar vender confiança e transparência, né? Que esse é um dos pontos fracos da empresa hoje.
Não, foi um dos pontos que eu falei, né? Que a empresa não é só um prédio, não é só uma ação, são pessoas também, isso é fundamental. Então, em todos os casos que a gente já viu alguma coisa parecida, né? A gente sempre abordou isso, falou assim, galera, a empresa tem centenas de pessoas trabalhando lá, o que constrói uma empresa não é só a gestão, é a empresa, né? São os clientes, são a imagem que ela tem, lógico que a imagem pode ficar arranhada, mas as pessoas, os clientes sabem o que a empresa já entregou no passado, o que vai continuar entregando, né? A gente nunca vai ter a visão de cliente da IRB, porque a gente nunca vai usar o resseguro da IRB. Então, tem que pensar assim, como é que o cliente da IRB está se sentindo nesse momento. E, pelo que foi colocado, né, inclusive até na conferência, parece que eles estão com um bom relacionamento e isso continua normal. Então, é um ponto positivo a capacidade técnica da empresa. Eu já conversei também com pessoas ligadas ao setor, seguros, conhecem pessoas ligadas à IRB. Tem pessoas da minha família que trabalharam na IRB, se aposentaram na IRB, né? Pessoas, primo meu. Então, assim, a gente tem eu tenho basicamente esse conhecimento da capacidade técnica que tem lá dentro. Tá? Obviamente que a gestão é ser com o cara que vem, né? Colocado o presidente, a diretoria, pode fazer algum tipo de cagada. Mas, assim, em geral, a gente confia nessa capacidade técnica da empresa.
Agora, já que você falou em cagada aí, professor, eu queria trazer uma pergunta aqui que alguém fez no YouTube. Não achei aqui quem fez, mas, enfim. Tudo isso que a Esquadra achou, as auditorias não deveriam ter achado antes? É uma questão que fica... Porque a auditoria deveria dar alguma segurança para o mercado, né? No pessoal físico, melhor ainda. Isso não deveria ter aparecido?
Com certeza. O que eu falo, a auditoria é sempre cliente da empresa que está sendo contratada para ser auditada, né? Uhum. Então, a gente nunca sabe até que ponto os caras são competentes para analisar aquele caso, ou até que ponto os caras
tiveram algum tipo de envolvimento. Então, a gente não dá para afirmar nada sobre isso. É, então, vários casos já de fraudes contábeis que... Isso, até anotei aqui sobre isso, né? Várias fraudes contábeis já passaram por auditores, né? É o famoso caso da Emerald, nos Estados Unidos, lá que era queridona, no novo mercado, premiada, sei lá o quê. É, passou por... A grande última crise antes do coronavírus, né? Do subprime americano, foi uma crise gerada por títulos podres que eram avaliadas por agências de rating como AAA. Então, quem não viu o filme aí, né? Qual o nome daquele filme? Aposta, Grande Aposta.
É, Grande Aposta, é bem short.
Tem que ver esse filme para entender por que a auditoria não pega. Eu acho que ali dá para entender muito bem.
Que a auditora da agência usa um tapa-olho até, né? Eu fiquei muito impressionado com essa cena, que eles botaram já com tapa-olho.
Exatamente. Então, assim, a auditoria não vai pegar... Não pega, não vai pegar. Ah, vai ter fraude contábil mais para frente? Não, agora a SUSEP vai ficar de olho. Agora a CVM vai ficar de olho. Não, agora vamos ser... Eu vi a mesma coisa no caso do OGX. Não, agora isso não vai acontecer, nunca mais vai acontecer. E vai acontecer e vai continuar acontecendo. E o que, que eu vou fazer? Ah, não vou mais investir em ações. Não, você tem que ter uma diversificação na carteira para você diluir o seu risco. É a única forma, né, de você poder investir... numa situação como essa, que vai continuar.
Como está numa arena, eu vou partir para cima até do juiz. Brincadeira. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo, né? Veja só, sobre a questão da auditoria, eu concordo...
Só para... Quem que é o diabo aí?
É o auditor, né, que eu estou vendo.
É porque ele é contador.
Eu sei.
Eu vou tentar ser imparcial. Veja só, eu concordo que a auditoria é uma peça extremamente importante, né? E existe, como o Vicente apontou perfeitamente, a gente tem diversos casos, e eu vou trazer um mais perto da gente, né? O caso da Petrobras, como é que os questionamentos foram feitos durante a própria Operação Lava Jato sobre o papel da auditoria, a gente teve muita discussão sobre a auditoria naquele período. O que é importante, talvez, a gente atentar tudo bem, a auditoria ela pode identificar fraude, mas não é o principal papel da auditoria identificar fraude, né? É uma atividade regulada, se a gente verificar a normatização da atividade de auditoria, eles buscam verificar se aquele patrimônio líquido, se aquela demonstração, melhor dizendo, demonstração contábil, ela está refletindo adequadamente o patrimônio líquido. Tá, no caso da IRB não estava, perfeito. Porém, o que aconteceu... foi anterior à auditoria, né? Então, o próprio auditor ele foi induzido ao erro a partir do momento que as operações de reconhecimento lá dos avisos de sinistro foram alteradas. É mais ou menos o que aconteceu lá com a Petrobras, que os contratos eram alterados. Então, quando chegava para a contabilidade, a auditoria viria verificar, identificava que no contrato tá 1.000 e na contabilidade tá 1.000. Existe, o ativo está ali. Então, existe essa fragilidade. Eu não estou defendendo a auditoria, pelo contrário, né? Eu estou dizendo que isso precisa ser discutido. Um ponto que sempre é levantado, como o Vicente bem falou também, é até onde vai essa independência, né? Será que, de fato, há independência? E quão extensos são esses exames, né? A auditoria é feita para amostragem. Não é um exame extensivo em todas as operações. Então, existe um risco, sim, de a auditoria falhar. Na média, ela mais acerta do que erra, né?
Então, veio a quantidade de casos que... Tem 300 empresas, uma que deu problema. Né?
Exato.
Mas todo mundo vai lembrar que nem acidente aéreo. Né? Todo mundo vai lembrar do acidente, não de todos os aviões que decolaram e pousaram bem. Gente, estamos caminhando aí para o nosso encerramento. Eu só queria alguns pontos aqui que passaram, que eu queria ressaltar. Primeiro, o que comentaram aí das declarações da empresa. Me chamou muita atenção na teleconferência algumas das declarações do CEO. Eu queria até falar, e para quem não acompanhou, ele já abriu falando: não existe forma certa de fazer a coisa errada, falando da diretoria anterior. E aí depois ele me emendou falando que você pode enganar por muito tempo, mas não pode enganar todos o tempo todo. E uma outra coisa do relatório da esquadra que estava mais à esquerda ou à direita, até aí tudo bem, mas a base do relatório do analista da esquadra que ele fez, o trabalho foi fantástico. Ou seja, até nesse caso, a IRB, que por muito tempo estava indo contra o que foi dito, o novo CEO já até de fato reforçando que o trabalho de análise da esquadra foi muito bom. E aí daqui para frente o trabalho vai ser na revisão de portfólios, que eles vão ter que fazer uma reavaliação profunda de portfólio e de linhas de negócio, né? Aquela coisa de focar menos no ROI e no guidance e mais no, nos contratos que vão ser feitos. E também aí falou dos dividendos e tudo mais, vamos lembrar que além das distribuições gordas de dividendos e o pagamento indevido no valor de R$60 milhões para ex-administradores e colaboradores da empresa, a IRB também fez uma recompra de ação acima do que havia sido autorizado pelo Conselho de Administração, ou seja, também tudo medidas que, como o Orleans bem lembrou, estava dentro dos planos de metas da diretoria da IRB, fazer com que a ação duplicasse de valor em determinado período, era algo que acaba... A gente aqui tem a gente exalta a meritocracia, mas o problema é que quando a meta é mal feita, a meritocracia acaba sendo, acaba ficando pichada. Renatão, você viu algum comentário aí que vale a pena passar aí antes de encerrar? Eu só tinha um aqui que eu vi, que falaram se a gente conversou com XP, Atmos e casas que tinham IRB na carteira. Assim,
a gente não revela fontes, né?
A gente conversou com muita gente, mas obviamente não vai falar com quem que a gente conversou, porque senão teria sido nossa última conversa. Então, não revelaremos. O que a gente fez foi conversar com muita gente, de todos os cantos, seja comprado, vendido, neutro, a gente gosta de ouvir opinião de, quanto mais sell opinião
side,
a gente ouvir
do mercado, melhor. Buy side, sell side. Não, o único comentário que eu achei muito interessante aqui é alguém que falou que o IRB dá mais problema que Maréia Turbo. Não sei se é uma pergunta, mas eu achei muito engraçado, que é um mico aí do mercado automotivo, Maréia Turbo.
Bom, então para finalizar, a gente pode, acho que a pergunta para fechar, Orleans e Vicente, o que que faria vocês zerarem essa compra, né? Vocês apresentaram os motivos que mantêm a confiança, mas qual ou quais eventos que, se acontecer, vocês zerariam essa posição?
Bom, eu vou começar então. Eu acho que a nossa grande aposta hoje na IRB está nessa nova gestão, né? Na nova gestão da empresa, na mudança da gestão, na mudança e no expertise da empresa. A empresa entregar níveis de renta. A gente tem essa ideia que ela vai entregar um nível de desempenho melhor do que o mercado internacional tem hoje, mas não tão bom como ela tinha antes. A IRB é a melhor recicladora do mundo, aquele papo todo, né? A gente está nesse... Acho que vai ter um meio termo ali, né? Mais para baixo, né? Mais de rentabilidade. Então, a gente entende que tem um tempo de maturação, um tempo para uma curva de aprendizado. As informações que a gente tem hoje são essas, né? Então, com base nas informações que a gente tem hoje, a nossa expectativa de resultado é essa, né? Dá um tempo para ver o que vai acontecer. Inclusive, nessa teleconferência, o presidente disse, né? Sem pressa, sem pausa, né? Então, uma frase que eu anotei que ele disse, que eu achei legal, né? Mas caso não venha essa rentabilidade que a gente espera, ou que tenham muitos esqueletos no armário, né? De repente, sai um esqueleto de um Tiranossauro Rex lá que a gente não sabia que tinha. Ou então, alguma grande mudança na regulação do setor, qualquer coisa assim, aí, obviamente, a gente fala assim, pô, o negócio já tá esquisito, né? O valor este ano já tem assimetria, mas não tem tanto. Se o negócio cair muito, a gente vai puxar para o neutro ou venda. Então, seria nesse caso aí a mudança de uma zerar a posição, seria mais ou menos isso, a frustração dessas teses.
No nosso caso aqui, eu vou tentar usar o racional de co-gestor aqui do clube. A gente claramente aponta quatro motivos, né? Primeiro, IRB está no nosso percentual lá de assimetria de ações mais arriscadas. Então, como eu falei um pouco atrás, O primeiro motivo que nos faria zerar a posição é se amanhã ou nos próximos dias a empresa vira a divulgar que o buraco existente é muito maior do que aquilo que foi publicado, né? Ou seja, a nossa tese é de que os esqueletos que estavam no armário foram retirados e estão sobre a mesa. Então, hoje a gente trabalha com esse racional. O segundo ponto seria falta de transparência e honestidade da gestão. A gente já teve muito problema com isso, por isso que a empresa está nos preços atuais. O management atual ele tem tentado mostrar essa transparência e ser muito honesto, né? Na teleconferência, eles foram incisivamente questionados sobre qual é o ROI, numa tentativa de previsão do futuro, e isso me chamou muita atenção, porque eu ouvi as duas teleconferências da gestão anterior, as duas últimas, a pós-carta da esquadra, e assim, as diferenças são tremendas em termos de segurança e de forma de fala, então eles tentam transferir essa responsabilidade na gestão. Se falta isso para a gente cai fora. Terceiro ponto, se os resultados que a gente esperou não se confirmarem. Essa aí é uma métrica mais de longo prazo, a gente vai acompanhar diariamente. Então, óbvio, a gente tem ali uma margem que pode esperar que venha um pouco pior ou um pouco melhor, mas se vier muito pior do que tudo aquilo que a gente está projetando, é outro motivo. E o último ponto é cabeça de gestor, se surgir uma outra oportunidade, né? Torcemos para que não aconteça, né? Vocês conhecem que o Felipe gosta de sangue nas ruas. Em períodos de sangue nas ruas, como foi no meio da pandemia, nós tínhamos posição em Oi, né? Uma posição muito pequena, que é a nossa posição de assimetria. Mas no meio da pandemia, como todo mundo fica barato, é difícil você segurar uma posição que anda de lado muito tempo, então você reloca a capital. Então esse seria o último caso, e o último mesmo, porque eu não torço que isso aconteça.
Uhum. Oh, excelente. Renatão, tem mais alguma coisa? A gente pode
liberar os professores aí.
Então, maravilha, nossos doutores que participaram aqui, Orleans Martins, doutor em contabilidade, professor da Universidade Federal da Paraíba, Vicente Guimarães, fundador da VG Research e doutor de economia da UFRJ. Muito obrigado, meus queridos.
Valeu, eu que agradeço a presença, o convite.
É isso aí. Valeu, Orleans.
Valeu, obrigado, Salomão, obrigado, Renato, sou fã de vocês aí, Stock Pickers aí, é um show de bola, traz muita informação para a gente. Acompanham sempre, e a satisfação poder dividir aí tela com o professor Vicente, também acompanha o trabalho dele aqui de longe, tá? Então, fica à disposição para todo mundo que quiser conversar aí um pouco, minhas redes sociais aí é igual meu nome, só jogar lá e a gente pode conversar um pouco. E me encontrem aqui no FPB. Abraço a todos.
Boa, valeu. Pessoal que acompanhou a live até o final, não esqueça aí de dar o joinha para esse
vídeo. E de deixar nos comentários aí, a próxima arena, o que, que vocês, qual ação vocês querem ver.
Por favor, né?
Aceitamos sugestões, tá?
Até a IRB foi a mais sugerida, então deixem nos comentários.
E não se esqueçam de se inscrever na newsletter do Stock Pickers. Toda semana um conteúdo novo, inédito para vocês, feito por mim e pelo Renatão. Beleza? O link tá no nosso Telegram, no nosso Instagram, só pedir pra gente ou entrar nas nossas redes.
Renatão, valeu demais aí pela parceria de sempre. Todo mundo aí que lutou, todo mundo daí o shake hands aí na câmera aí é bom. Valeu, é isso. Então, todo mundo em paz agora. E bons investimentos a todo mundo. E até a próxima live aqui no YouTube do Stock Pickers. Tchau!